Pois é, a inflação começa a incomodar, especialmente a de alimentos, mas não tem nada que nenhum empresário possa fazer quanto a isso. Essa conta é somente do governo. Bom, esse tema eu já falei bastante, até fiz um vídeo recente justamente sobre inflação dos alimentos, e eu não vou reprisar todos os fatores ou não vou entrar em tanta profundidade assim. Mas vale a pena a gente reprisar as causas essenciais desse fenômeno inflacionário, que na minha opinião são duas. Primeiro, a política monetária e cambial, e segundo, Corona Voucher, essa impressão de dinheiro que a gente teve, essa injeção de liquidez, expansão monetária nos últimos meses, que fez com que os índices, os indicadores agregados monetários M1, M2, que é papel moeda impresso, depósitos à vista, a prazo e poupança, fez com que esses agregados subissem bastante, como há muito tempo não se via. No caso do M1, mais de uma década. E cedo ou tarde, essa maior oferta monetária, maior dinheiro em circulação, acabaria impactando o nível de preços e é o que já está acontecendo. Essa é uma causa. A outra, e que é menos entendida, é a política monetária e a taxa de câmbio, como a taxa de câmbio acaba impactando, inclusive, o preço dos alimentos. Então eu não vou reprisar tudo que o Banco Central já fez nos últimos meses, acabou reduzindo demais a taxa de inflação, isso fez com que o câmbio subisse ainda mais, e o Ministério da Fazenda, junto com o Banco Central, toleraram esse nível de câmbio mais depreciado. Só que o problema é que taxa de câmbio, cedo ou tarde, impacta as commodities, porque são, na maior parte, dolarizadas, são precificadas em dólares. Então, tudo que a gente precisa importar, ou mesmo commodities que a gente produz que são precificadas em dólares, acabam impactando o preço dos alimentos. Isso é com a soja, é com o milho, é a ração animal, que acaba também sendo impactada pela taxa de câmbio. Por isso que a gente vê preço de suíno, que está a carne suína, também tem batido o recorde. Enfim, então, taxa de câmbio impacta commodities e acaba impactando o preço de alimentos. Mas como se isso não bastasse, não apenas a taxa de câmbio impacta as commodities, como ela também faz com que a nossa economia exporte muito mais. Nós temos uma pauta de exportação baseada em commodities, soja, o setor do agronegócio. E o que aconteceu com essa depreciação de câmbio é que nós nos tornamos muito mais competitivos e passamos a exportar muito mais. Então não apenas o preço começou a aumentar, como a quantidade desses produtos começou a diminuir no mercado doméstico. O produtor passou a exportar mais. Então, o que a gente teve nos últimos meses, o que foi se desenhando, era uma economia em que os preços aumentavam, especialmente os produtos agropecuários, se exportava mais, então exportava mais, diminuía a oferta desses mesmos bens, e o preço no mercado doméstico começava a aumentar. E é esse fenômeno, esse processo inflacionário que a gente tem visto se desenrolar nos últimos meses. E o que antes era uma nota mais de rodapé nos jornais, agora começa a virar manchete. E foi o que aconteceu, eu vou colocar até aqui uma nota, uma manchete do jornal Estado de São Paulo, deixa eu colocar aqui, ó. Então aqui nós temos o efeito China multiplica exportações e pressiona preço de alimentos. Encarecimento está pressionando os índices inflacionários e levando a uma queda de braço entre supermercadistas e indústria. Ou seja, a gente começa agora a ter uma tensão entre a indústria e os supermercados, porque é claro, assim, o preço está aumentando, o supermercado tem que repassar, ele é obrigado a repassar para no mínimo manter a margem, se manter lucrativo para não ir à falência. E é assim que funciona o fenômeno inflacionário. Então todo esse processo de política monetária frouxa demais, que pressiona câmbio, que traz volatilidade, que acaba bombando exportações, reduzindo a oferta doméstica de vários insumos essenciais, tudo isso é o que eu chamo de um verdadeiro desarranjo da economia. É por isso que não dá para brincar com o câmbio. Não se brinca com a taxa de câmbio, porque ela tem efeito sobre toda a estrutura produtiva, especialmente no setor alimentício, e cedo ou tarde isso acaba aparecendo. Esses fenômenos de agora são consequências do que a gente está vendo há cerca de 9 ou até 12 meses, que começou lá com a taxa de câmbio, e aí teve mais a pandemia, com choque de oferta, choque de demanda, e Corona Voucher, e todos essas causas acabam também se somando, e o resultado é isso que a gente está vendo. E aí nessa semana, aconteceu que a Associação de Supermercados do Brasil acabou enviando uma carta, se não me engano, foi ao Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, se queixando desses dos alimentos que estão subindo, que, olha, isso está pressionando. E o presidente Bolsonaro, numa fala nessa semana, disse algo que, assim, realmente preocupa, e eu quero analisar essa, vou colocar a fala dele aqui e aí depois eu comento ela.
Tá subindo arroz, feijão, óleo, tá subindo muito? Só pra você saber, acabei de conversar com o intermediário, vou começar logo mais com a Associação de Supermercados. Vai ver se a gente...
Só dobro.
Não é no grito, não é na caneta, ninguém vai dar canetada em lugar nenhum.
Dobrou o preço,
veio o dinheiro do auxílio emergencial, veio. O pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem.
A inflação subiu,
tá? Muito. Nós estamos conversando, pensou produto da cesta básica aí, não estou pedindo um sacrifício, né? Patriotismo, os grandes donos do supermercado para manter o preço com a menor margem de lucro.
Então, essa é a fala do presidente, foi agora na quinta, acho que foi na sexta-feira mesmo, no dia 4 de setembro. E por que que isso preocupa? Primeiro, o ponto positivo, preciso reconhecer que bom que o presidente disse, a gente não vai interferir, não é na canetada que se resolve isso, se interferir causa ainda mais problemas. Corretíssimo. E espero que ele realmente mantenha essa palavra dele e que não interfira de jeito nenhum. Agora, quando ele pede aos donos de supermercados que sejam patriotas para reduzir a sua margem de lucro e assim não aumentar os preços da cesta básica, não é assim que funciona a economia e não é assim que funciona o processo inflacionário. Por isso que eu digo sempre que a causa da inflação é a expansão monetária, a consequência é o aumento dos preços. E a taxa de câmbio também joga um papel muito importante nisso. Não é o empresário que aumenta os preços, não é o empresário que causa a inflação. Ele é uma vítima, assim como o restante da sociedade. Essa conta é do governo, não é do empresário. E essa cultura anti-empresarial e esse entendimento errôneo de que a inflação é causada pelo empresário, porque é ele que vai lá e remarca os preços, e isso é algo que já data desde lá da época nossa do cruzado, famigerado plano cruzado, congelamento de preços, um desastre completo, onde se colocou em nível nacional os empresários, os donos de supermercado, como os vilões, como se eles fossem o culpado pela alta de preços. Quem se lembra daquela época sabe muito bem que tinha até os chamados fiscais do Sarney. Eu até quero colocar um trecho para que vocês se lembrem, e é importante a gente recordar isso, para que não voltemos mais a esse tipo de... Assim, realmente foram atrocidades em nome do combate à inflação.
A luta do governo para evitar abusos e desrespeito ao congelamento de preços levou o presidente a fazer uma convocação. Ele quer que cada brasileiro seja um fiscal do presidente.
Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser, e aí posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo num fiscal do presidente para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado, ensejar a prisão dos responsáveis.
Vejam, assim, que absurdo que foi isso, assim, uma atitude ditatorial, prendendo o dono do mercado. Isso realmente aconteceu, podem colocar aqui no YouTube, ver os vídeos da época, as pessoas decretando prisão para quem remarcasse preços, quando na verdade todo o problema era da expansão monetária do governo, que imprimia moeda para pagar seus gastos, imprimia moeda para tentar fazer controle da taxa de câmbio, completamente desastrosa, e esse era o cenário. Claro que é importante frisar que hoje nós não estamos nesse cenário década de 80. O que a gente imprimia de dinheiro naquela época, assim, não tem paralelo. Os índices de inflação que hoje estão subindo 2, 3 ou 4 ou 5% em um ano, 12 meses, naquela época acontecia em uma semana. Às vezes acontecia em um dia, em épocas hiperinflacionárias. Então não não estamos naquela época. Mas voltar com essa ideia onde o empresário é que faz a inflação é muito perigosa. Porque aí é abrir a porta realmente para políticas arbitrárias, contraproducentes e que não vão resolver a causa da inflação, que, de novo, eu friso, está no governo. Então é preciso que o governo reveja, sim, sua política monetária e reveja a política cambial, que estabilize o câmbio, porque câmbio depreciado desarranja toda uma economia. E que a gente finalmente possa entender quais são as causas da inflação, que não é no empresário, está no governo. E para encerrar esse vídeo, eu quero colocar uma última fala do saudoso Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central, porque ele dizia muito bem e fazia com que todo mundo entendesse o que era o fenômeno inflacionário. Então vamos colocar aqui o Roberto Campos.
É perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preço é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preços. Mas se inflação é a expansão monetária, então o culpado é o governo.
Vejam que parece algo aparentemente sutil, mas que muda completamente de figura. Se a gente entende que a inflação é expansão monetária, e aí realmente o culpado é o governo. E lá está a causa desse fenômeno inflacionário, e é lá que a gente precisa atacar. Não é pedindo patriotismo ao empresário que reduza a sua margem de lucro, quando ele, na verdade, ele também é vítima desse processo. Então não é ele que vai conseguir resolver a inflação, e eu espero que a gente consiga convencer, espero que o presidente Bolsonaro entenda também que não é assim, que bom que ele já falou que não é na canetada, mas também não é pedindo patriotismo. É fazendo reforma, reforma tributária e administrativa, efetivamente reduzindo o gasto. Porque se a gente não colocar nos trilhos a política fiscal, o gasto público, talvez a gente comece aí sim nos próximos anos a entrar numa rota mais inflacionária ainda. Hoje nós não estamos lá, porque o nosso controle de expansão monetária é muito superior ao que nós tínhamos na década de 80. Mas se nós não controlarmos o gasto público, o gasto fiscal, o gasto público é a causa causante da expansão monetária, como o próprio Roberto Campos dizia. Não, não é culpa do empresário, a culpa é do governo e é de lá que devem sair as soluções. Espero que desse vídeo tenham gostado e compartilhem, acima de tudo, para que mais pessoas tenham acesso e entendam quem é o real culpado pela inflação.